meio minuto aí. Eu aprendi algo na Bíblia. Quando nós consagramos algo para Deus, nós devemos ofertar. Eu quero trazer uma oferta a Deus, independente da oferta que eu dei, como consagração a Deus, pela minha oferta. Eu quero trazer algo para você. Você que é pai, vem trazer seu filho para que o apresentemos. Você está consagrando ele a Deus, sim ou não? Oferte. Porque na história da Bíblia, naquilo que eu li, todas as pessoas que assim o fizeram foram abençoadas. E o nosso desejo não é isso, provavelmente, frente ao que as necessidades que a igreja tem, é ínfimo. Mas o princípio está no abençoar de Deus. E nós queremos que você seja abençoado. Então, sempre que você consagrar algo a Deus, oferte a Ele e declare, não importa o valor, ninguém nunca vai te falar, dê um, 10, 50, não é feitio da nossa igreja. O que nós queremos é praticar a palavra. E a palavra fala que quando consagramos, ofertamos e Deus abençoa. Vamos louvar ao Senhor. Ele a glória, a Ele a adoração. Esse amor nos uniu. Aleluia. Antes que você se assente, abençoa a pessoa que está ao seu lado, à tua direita, à tua esquerda. Declara a paz de Jesus Cristo sobre a vida dela. Gente, super obrigado por enquanto. Vocês são especiais. Aleluia. Quanta gente bonita. Glória a Deus. Quero abençoar também as pessoas que estão nos assistindo pela internet, que você e a tua família também sejam abençoados. Quero também trazer notícias dos nossos pastores, tanto o apóstolo Rubens, profetiza a Bíblia, pastor Ronaldo, estão lá no Paraguai. O CONAP encerrou ontem, hoje provavelmente eles devem estar ministrando pelas igrejas ali no Paraguai, e logo, entre hoje e amanhã, provavelmente amanhã ou terça-feira já retornam às suas atividades, mas nós estamos aqui dependentes da misericórdia de Deus. E começando um tema novo, amor, algo que falta tanto nos nossos dias. E Deus quer falar um pouquinho conosco. Eu quero te dizer que, como a semana foi fácil, cheio de carregar, caixa para cá, caixa para lá, carrega isso, carrega aquilo, não sei o quê, foi assim, pauleira. E eu falei, Senhor, me traz uma palavra ao coração. E eu comecei a preparar essa palavra ontem, finalzinho da tarde, entre 4 e 5 da tarde. Sendo que eu tinha que estar numa outra igreja às 6:30 da tarde. Aí fomos para lá e Deus começou a usar a vida do pastor para falar exatamente o que eu estava preparando na palavra. Eu falei para a Rosângela e para minha filha, Deus está nessa história. Então Ele quer falar algo comigo e com você. Nós vamos trabalhar bastante na Bíblia hoje, vou pedir a ajuda do Sérgio aí, vai ser porreta, como diz o pessoal lá do Nordeste, e vai ser especial. Eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 1 a 13. 1 Coríntios 13, 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, mas me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém, glória a Deus pela sua palavra. Esse texto de Paulo aos Coríntios mostra que o amor tem que ser a base da nossa vida cristã. Posso fazer um monte de coisas, como diz no início, posso profetizar, posso entregar aos pobres, posso dizimar, mas se eu não tiver amor naquilo, nada serei. Começo a perder identidade, essa mesma identidade que um dos primeiros versículos na minha caminhada cristã, quando eu aprendi, foi João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi na Bíblia. E sabe, qual é o tamanho, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Qual é essa maneira enorme, dar seu Filho único, que veio? Porque eu e você, nossa caminhada era para o inferno, era para a derrota. Mas veio Jesus, estendeu as mãos, derramou sangue puro, E eu e você, a partir de um dia X, quando reconhecemos esse senhorio de Jesus Cristo, começamos a receber esse amor de Deus na nossa vida. Porque antes nós não conhecíamos. E a partir dali começamos a nossa caminhada cristã. E Deus quer impregnar em nós essa característica que tem que ter em todo crente. Porque se não tiver, a coisa fica complicada. E aí, ai de nós. Eu quero ler também com os irmãos 1 João 4:8. Uma característica desse nosso Deus. 1 João 4:8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o nosso próprio Deus, a característica dele é ser um Deus amoroso. Desde o início, na criação do homem, Deus criou um homem para adorá-lo. E esse homem, por várias vezes, vai pisando na bola. E aí Deus falou assim, peraí, então para ajudar esse homem, eu vou dar meu filho, que vai derramar sangue puro e vai estender as mãos. E aí, a partir dali, nós começamos a ter essa vitória de amor na nossa vida. Quero ler também com os irmãos Mateus 22, versículos 37 a 40. Mateus 22. Nesses versículos, Jesus havia sido ali questionado por um perito na lei, um cara que conhecia bastante a lei, então ele veio como que esmiuçar a Jesus sobre o conhecimento de Jesus, sobre qual o maior mandamento da lei. E Jesus traz essa resposta de 37 a 40, dizendo assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame a seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, amar. E Jesus vem num contexto que, se a gente vê, é um negócio maluco lá naquela época. Porque a lei dizia assim, é pau, é pedra. Fez tal coisa, desce pancada. Apedreja. Faz tal coisa. E Jesus fala para o cara, olha, seguinte, é um cara que conhecia, como se fosse um teólogo ali na época, você tem que amar o seu próximo. Eu pergunto, quem é meu próximo? Meu irmão é meu próximo? Sim ou não? Sim. Minha família é meu próximo? A pessoa que trabalha comigo é meu próximo? O cara que me dá fechada quando eu estou dirigindo é meu próximo? Jesus, tem miséria. Olha aí que Deus vai falar conosco hoje. O cara que joga bola comigo e vem para me dar uma quebrada, como diz o pastor Ronaldo numa das vezes anteriores, que a gente conhece bastante quando as pessoas vão jogar bola e tem um êxito assim de sair matando todo mundo, é meu próximo, é meu próximo. Então a gente vai vendo que há uma expansão sobre amar o próximo. O que vale nessa vida é o amor. Jesus traz um ensinamento sobre o amor. Quero ler também com os irmãos João, capítulo 15, versículos 9 a 12. João 15, 9 a 12. Diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecendo no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço, tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vivemos hoje situações de muito egoísmo, vou falar daqui a pouco sobre isso, onde todo mundo gosta de levar vantagem. E o Senhor traz Jesus Cristo falando que nós devemos amar uns aos outros, como Ele amou. Um amor de entrega, amor ágape, amor de sacrifício. Isso vai muito além dos nossos pensamentos. Porque por várias vezes, eu posso ver alguém crescer, seja profissionalmente, seja ministerialmente, e posso ter ciúmes ou inveja. A pessoa começa a caminhar, vamos dizer, vamos pegar o exemplo eclesiástico. A pessoa começa a caminhar com Deus, e ela começa a conhecer a palavra, ela conhece aprender mais. Daqui a pouco ela está crescendo, ela está se tornando, aqui na nossa igreja, você pode trabalhar, seja um diácono, seja um auxiliar pastoral, seja um pastor, um profeta, você começa a aprender aquilo e você vai começa a exercer. Daí eu pego e falo assim, pô, mas fulano, pô, eu devia estar lá. Eu começo a invejar muitas vezes. Isso eu posso aplicar em qualquer área da minha vida. Eu posso ver familiar que pode estar crescendo, seja financeiramente, seja o que for, e querer estar no lugar dele, quero no trabalho, e a gente começa a ter isso e tira o foco do amor e dá o foco para nós mesmos. Eu começo a olhar para o meu umbigo. Antes estava maior, agora diminui um pouquinho, tá bom. Quero diminuir mais, mas eu começo a sair desse foco. E o Senhor Jesus ele vai trazendo algo mais. Quero ler também Mateus 5, 43 a 45. Eu não sei se eu anotei, mas tem um texto também da palavra que fala que o nosso amor também não deve ficar só em palavras. Eu estava compartilhando isso com os pastores, um pouquinho da gente ver entrar no templo, que o nosso abraço de primeira vinda, quando o cristão chega aqui na igreja, ou quando ele, perdão, um visitante, alguém está, a gente faz uma festa quando ele chega na primeira vez, e depois? Ah, mas eu dependo dos pastores, nós somos quantos? 10, 12, não sei. Eu quero te convidar a abraçar as pessoas dessa igreja constantemente. Eu quero te convidar a abençoar a vida do seu irmão quando você chega, quando você sai, quando nós vamos... Constantemente. Porque você começa a treinar aqui para fazer lá fora. Eu quero que você treine aqui para abençoar a tua família. Porque eu tenho certeza que existem pessoas aqui que estão sem ver seus pais, não têm falado com seus filhos, não têm um relacionamento bom com a família, e Deus quer te treinar aqui para você exercer o amor de Deus lá. Porque o verdadeiro amor quebra todo medo. Treina aqui e vai ser bênção lá. Vamos ler. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz o raiar do sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Ele dá chuva para todo mundo, ele dá o sol para todos. Não é, ah, porque agora é cristão, você está isento, os problemas acabaram, venha para Jesus, plim, organizações tabajara. Não funciona assim. Porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus fala. Ou seja, devemos perseverar em Jesus Cristo, sobre todos os problemas que virão. Eu quero te dizer algo, você que é casado, quando você tem Deus na história do teu casamento, os problemas vêm, mas Deus é maior. Porque todo casamento tem problema, porque é constituído por duas pessoas imperfeitas. Mas quando eu deixo que Deus tome conta, vem o perdão, vem o amor, vem a graça, sai a confusão, sai a gritaria. Mas se eu não deixo Deus operar ali, o homem ou a mulher operando o casamento, tem problemas. É assim ou não? Quero estudar com vocês rapidamente, durante 4 horas e meia. Brincadeira. 3 relações com o amor bíblico. Porque se Deus é amor e nos leva a amar, eu quero te dizer, você leu comigo a palavra, Deus é amor, sim ou não? Se Deus é amor, e Ele nos leva a amar, e Jesus vem o tempo inteiro falando isso, ame os seus inimigos, se eu não amo, agora vem a triste notícia, eu peco. Se eu não amo, eu peco. E Deus não quer que você peque, porque quem peca vai para o inferno. Se morrer, linha direta, sem escala. Deus quer que você vá para o céu, glorificar ao Todo-Poderoso. E nós queremos isso também, em nome de Jesus. Quero ler também mais um texto. 1 João 3, 14 e 15. 1 João 3, 14 e 15. Você está estudando a palavra? Glória a Deus. Vamos ver na palavra. A palavra traz transformação de vida. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela pode nos modificar. Eu quero te dizer algo. Três pessoas especiais estão aqui, prontas para te atender. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ele está aqui, esperando você abrir a brecha para que Ele possa entrar no teu coração, modificar a nossa mente, modificar as nossas atitudes e fazer algo transformador. Cada um de nós tem que deixar o Senhor operar. Vamos lá, 1 João 3, 14 e 15. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Versículo 15, e agora vem a porretada. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida. Se eu odeio meu irmão, eu sou o quê? Agora, rapidamente, vai para o último livro da Bíblia, o último capítulo, Apocalipse 22. Versículo 14 e 15. Apocalipse 22, 14 e 15. Diz assim: felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Isso diz respeito à cidade, Jerusalém, quando morrermos. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu quero te dizer algo. Se você odeia teu irmão, você não vai para o céu. Não é concebível um crente em Jesus Cristo odiar as pessoas. Mas eu estou certo, pastor. Larga o teu certo, começa a desfrutar do perdão de Deus, libera perdão e vá para a glória do Senhor. Porque senão é inferno. E quando morremos? Não sabemos, podemos bater as botas daqui a pouco. É como eu sempre brinco, número 495, é o meu, pum, foi. E acontece das mais variadas maneiras, meu querido. Uma pessoa está no táxi, ali em Higienópolis, um passageiro. Cai a árvore no táxi, o motorista se livra, o passageiro morre. O cara começou a chover, está dentro do carro, os fios estão estourando ali em Higienópolis também. Aí ele sai do carro, morre com uma descarga elétrica. Outro vai atravessar a rua, morreu. Teve um infarto, morreu, acabou. Quando? Não sei. Então agora, se conserta com o Senhor. Ah, eu tenho algo contra alguém na minha família. Libera perdão, meu irmão. Tem um coração perdoador. Por trás do amor está o perdão o tempo inteiro. Minha esposa fez isso, libera perdão. Meu filho fez isso, libera perdão. Vai liberando perdão. Um crente tem que andar de perdão em perdão, de amor em amor. Não dá para ficar sendo, guardando no coração mimimi, gente. Mimimi não leva para o céu. Ah, escreveu mal no Facebook. Dá glória a Deus e segue o jogo. Mas na hora que eu começo a me apegar nessas coisas, eu posso entrar para uma barca furada. Sabe, algo que eu tenho aprendido esses tempos, e glória a Deus, eu posso dizer de coração, não tenho nada contra ninguém. Sabe, eu estava, ontem, na hora que eu estava preparando a palavra, eu falei, Senhor, me traz à memória se eu tenho algo contra alguém. E Deus falou, glória, sim, tá bom, meu servo, tá beleza aí. Então eu falei, Senhor, me ajuda, me dá forças para seguir nessa parada, não quero ficar guardando coisinha no coração. Ah, mas alguém não te maltrata, não sei o quê. Com certeza alguém maltrata, vai mal. Gente quer pegar o teu cargo na empresa. Meu, glória a Deus, deixa ele lá. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. O Senhor está por mim, não sou eu que tenho que ficar lutando. Ah, fazendo isso. Eu quero te dizer algo, e eu posso falar isso porque eu já participei lá atrás, quando eu não era cristão. Não adianta ficar fazendo reza, mandinga, acendendo não sei o quê, fazendo não sei o quê lá. Nada disso está certo, cara. Porque o sangue de Jesus vai na frente, ele vai trazendo proteção na parada. É ele que traz essa proteção. Não precisa ficar brigando, falando, discutindo, nada disso. Deixa que o Senhor toma conta. Precisamos entender sobre o pecado e conhecer mais sobre o amor. Deus nos ensina o que é pecado. Jesus nos mostrou que o que vale na vida é o amor, não as cerimônias, não manifestações, ainda que importantes, mas sem amor não vale nada. Podemos até ajudar os necessitados o tempo inteiro, mas se não tiver amor, não vale. Eu quero te dizer algo, eu vi uma foto no Face que eu achei muito bacana. Tem uma pessoa, um mendigo ali na rua, aí o cara vai dar oferta para ele, bota no Face assim uma selfie, porque eu estou dando, entregando. Que isso, acabamos de falar, o mestre leu o que a tua mão direita dá, a esquerda não veja, sabe? Deixa isso com Deus, meu, você não precisa ficar fazendo propaganda de nada. Quer melancia no pescoço? Sai. Isso não é de Deus, não. Deus quer tranquilidade. Sabe, eu quero te dizer algo, nem sempre doar quer dizer que tem amor. Nem sempre as pessoas darem quer dizer que tem amor. Tem gente que doa para fazer marketing. Estou dando um cheque aqui de tanto, não sei o que, tarará. Quantas vezes você vê isso? E temos bastante aí, se for em programa de televisão, vai embora. Estou dando tanto, não sei o que, para mostrar, é marketing, está vendendo mais, revista caras, não sei o que e tal. Mas compra as revistas da irmã. Ou melhor, compra a assinatura, né? Porque a revista não é dela. E foi falado isso. É como dar fosse uma troca com Deus. Se você oferta o dizima querendo fazer uma troca com Deus, ou está com medo do diabo, isso não vale nada, meu querido. Porque a Bíblia fala que Deus ama a quem dá com alegria. E alegria indica que eu tenho amor no meu coração, estou dando para o Senhor e falando, glória a Deus, Senhor. Olha o que vai ser feito aqui, glória a Deus, Senhor, abençoa. E sabe, esses tempos que a gente está vivendo aí, muita gente fala isso, fala aquilo. Não adianta achar que tem a teologia certa, a igreja certa, que você é o mais crente de todos, tal. Se você não tiver amor, não vale nada. Porque eu posso ser um crente chato e não demonstrar amor para ninguém. E as pessoas fogem de mim. A única maneira de demonstrar amor é através das nossas ações. Quantas pessoas necessitam do teu abraço? Talvez você entrou aqui nessa manhã precisando do abraço de alguém. Eu quero te dizer que Deus vai responder isso para a tua vida. E você vai ser abraçado e Deus vai transmitir, fazer uma transferência de ágape, de amor, de sacrifício, de glória a Deus, para que Ele seja glorificado. A Bíblia mostra que o amor não é teórico, é prático. Ela mostra claramente que para amarmos a Deus, quantos querem amar a Deus? Você tem que amar as pessoas. Se não amar as pessoas, não ama a Deus. Pastor, que isso? Como que vai ser? Ah, vamos ler, 1 João, capítulo 4, versículos 20 a 21. E não briga comigo, briga com Deus. João 4:20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ama também seu irmão. Jesus foi além, Jesus falou, ama o teu próximo. Porque irmão é fácil, estamos congregando, tudo bonitinho, glória a Deus e tal. Mas aí começa a ter irmão de uma igreja contra outra igreja. Oh, Jesus! Oh, desgraça. Lembrando que um dia, quando Jesus, se nós tivermos a oportunidade de estarmos aqui quando Jesus vier, porque ou a gente morre antes, fica lá aguardando, mas ressuscita antes, que diz a Bíblia, ou vamos encontrar com Ele nos lares, eu quero dizer que não vai ter placa de igreja. Vai ter uma igreja salva, remida no sangue do Cordeiro, de todos os povos, línguas, nações. Não sei como vai ser isso, porque vai ter o japonês, vai ter o coreano, vai ter o russo, vai ter todo mundo encontrando com ele nos lares, dando glória a Deus. Então não tem placa. Eu queria muito, em nome de Jesus, que todo o povo de Cristo Santo fosse salvo. Então luta comigo aí, meu irmão. Vamos lutar juntos. Para a gente ser salvo, está lá na glória, glorificando ao Senhor. A Bíblia é prática, eu tenho que amar o próximo. Eu quero ler uma parábola que Jesus nos conta, que vai refletir a história da minha e da tua vida. Nós vamos nos ver nessa parada aí. Lucas, capítulo 19, versículos 30 a 37. Lucas 19, 30, 37. É a parábola do bom samaritano. Lucas 19. Está isso? Acho que anotei errado, não é? Está certo. Estou na dúvida se é... Não, não é... É a parábola do bom samaritano. Meu Jesus. Isso que dá a fazer ministração de madrugada. Espera aí. Dez, né? Dez. Os versículos estão certos, não estão? Isso mesmo. Capítulo 10, 25 a 37. Nós vamos ler do 30 mesmo. Capítulo 10 de Lucas. Vamos ler do 30 em diante. Eu só quero te dizer um preâmbulo que estava acontecendo. Jesus vai ali num povoado e novamente chega uma pessoa conhecedora da lei. E ela fala, ó, Senhor, ame ao Senhor, seu Deus, Jesus falando para ele, você tem que fazer, amar ao seu Deus, amar ao seu próximo. E aí ele pergunta para Jesus, mas Senhor, quem é meu próximo? Agora há pouco eu perguntei para vocês, quem é teu próximo? Perguntei, o irmão que está aqui, é aquela pessoa da tua família, etc. Tal. E Jesus naquela época ali também foi questionado na lei. Então vamos ler do 30 ao 37. Diz assim, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Parábola do bom samaritano, a história da minha e da tua vida. Vamos ver. Eu e você, a Bíblia fala que o homem, a mulher, nasce no pecado. O germe do pecado já está na vida do homem e da mulher. Somos fadados ao inferno. Nós éramos para morrer. Nós éramos, caminhávamos para a morte. Morte espiritual, além da morte física. E aí passou pelas nossas vidas um sacerdote que representa as religiões. Passa a religião. A religião não pode salvar. Por isso, aquele homem caído que veio e foi ali com os assaltantes, a minha história e a tua vida e a tua história. Por quê? Porque esse assaltante é alguém chamado diabo. Veio para roubar, matar e destruir. Eu e você caídos ali, debaixo do roubo, da história de fadado ao fracasso. Passa uma religião, não faz nada pelo homem. Todas as religiões, nenhuma pode fazer algo pelo homem. Aí passa um levita. Glória a Deus, aleluia. E está cheio de levita hoje. Tem de gente levitando, misericórdia. Vamos vender o CD e tal. Bom, mas deixa outro capítulo. Também olhou, não fez nada. Teoricamente, um levita serve a Deus. Conhece, traz palavra, não fez nada. Aí chega um samaritano, alguém que é de outro lugar, porque os samaritanos, os povos samaritanos, não se davam com os judeus. Para o judeu, era como se fosse uma vergonha ser cuidado por um samaritano. Eu e você, porque Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam. E ele veio para nós, um samaritano, que chegou ali e pegou eu e você, cuidou das nossas feridas. Passou óleo, deu o Espírito Santo, derramou o sangue puro, colocou no cavalo dele, nos levou para Estrebaria, e falou: Senhor, cuida dele, se precisar de algo, eu vou e pago por ele. Fala se não é a minha e tua história. Cada dia, o Senhor Jesus veio, nos tirou, éramos fadados ao inferno, tirou, nos firmou os pés sobre uma rocha, não mais sobre o charco de lodo, não mais o inferno, cuidou e vem cuidando de nós a cada dia. E agora que Ele nos transmitiu o amor, o que Ele quer? Que retransmitamos o amor. Dá para entender, meu irmão? Eu podia parar a palavra por aqui. Porque é isso. Quando amamos a Deus, amamos as pessoas. Quando amamos as pessoas, estamos amando a Deus. Se não tiver essa relação, está lascado, é assassino e vai para o inferno. É palavra. O oposto de tudo isso é pecado, é egoísmo. Egoísmo quer dizer um amor exclusivo a si, aos seus interesses, sem considerar o interesse dos outros. É aquele que, não estou nem aí, o importante é eu, está bem, beleza, que se lasque o resto. Egoísmo é pecado, pecado é egoísmo. Muitos dizem, estou cansado de ouvir isso, eu não bebo, eu não fumo. Eu quero te dizer, se você faz isso, glória a Deus, porque você está beneficiando o teu próprio corpo. Senão o teu corpo tem um desgaste. E eu posso dizer algo que eu conheço bem, porque meu pai fumou que nem um condenado, morreu com câncer. Mas morreu salvo, glória a Deus. No momento final, citou Jesus. Posso ir na igreja, dar meu dízimo, ofertar, cantar, mas aí eu vou no estacionamento e pego a vaga do idoso. Eu vou no estacionamento e pego a vaga do deficiente, ainda que você não tenha cabelo, você não é deficiente capilar. Não existe isso ainda. Isso é mau testemunho, isso é egoísmo. Meu irmão, quero, eu estou brincando, mas a parada é séria. Se você faz isso, você está mal com Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia, o Espírito Santo está aqui. E tem poder para te libertar desses vícios errados. A maneira como você dirige o seu carro pode ser um pecado. Cristianismo é prático. Cristianismo é para ser vivido no dia a dia. Discipulado da Bíblia, ele vem todos os dias. Todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu vou aprendendo de Deus e tenho que ser melhor. Eu pergunto, dentro de casa, como que você é? Você serve os outros, é folgadão? Sou folgado. Ah, faz aí. Ou você tem um coração de servo? Porque se você não tem um coração de servo, eu te aconselho você rever teus conceitos. Porque nós viemos para servir. E não para ser servido. Tanto homem como mulher, meu irmão. Quero te dizer algo para os homens, você lavar prato, enxugar, etc, não sei o quê, não vai tirar a tua masculinidade, viu? Pode ficar tranquilo, nós damos um certificado para você. Você ama as pessoas? As serve? Como você se comporta no seu trabalho? Você é uma pessoa que serve os outros? Você se preocupa com os outros ou não? O meu é meu, estou nem aí para os outros. O auge da vida cristã é amar. Não é regrinha, não é regrinha, não faça isso, não faça aquilo, mas é demonstrar amor, porque eu posso ter um monte de regrinha. Ah, tem que ser a saia até não sei o quê, burca, não sei o quê e tal. E ser uma pessoa chata pra caramba, eu não demonstro amor. Sem amor, nós lemos no princípio lá em 1 Coríntios 13, nada disso serve. Ainda mais, eu quero te dizer algo. Senhor, não adianta você ficar apontando o dedo para os outros. Você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Meu irmão, quero te dizer algo, que eu aprendi com o meu pastor antigo. Quando você aponta para alguém, três dedos vêm para você. Toma cuidado com os teus três dedos aqui, porque pode ser uma trave. Às vezes você está apontando para o cisquinho do olho do irmão. Tem uma trave. E deixa, ó, fala com Deus. Se teu irmão está errado, fala com ele. Fala com o Senhor. Senhor, abençoa. Eu estava falando algo para os pastores antes da gente entrar, outra coisa. Às vezes a gente está aqui, e vamos dizer, aconteceu algum problema, falhou o microfone. Aí eu fico exaltando a falha do microfone. Pô, o microfone, não sei o que e tal. Todo mundo já viu que falhou, glória a Deus. Vai mudar a história do meu amor para com meus irmãos? Se tiver ou não tiver microfone? Não. Se o irmão projetou e não deu tempo lá de puxar, etc. Vai mudar isso da história de Deus? Então sejamos mais amorosos. Está faltando isso na igreja. Se você concorda com isso, dê glória a Deus. Chega de ser crente chato. Meu irmão, se você entra no Facebook para ficar detonando as pessoas, eu quero te dizer, para com isso, para de julgar, porque a Bíblia fala que só tem um juiz. E ele é justo, nós não somos. Ah, mas ele está errado. Escreve uma mensagenzinha, fala, meu irmão, olha, você está errado, não posta isso, não é legal, tal. Acabou, morreu a história, abafou, acabou, tal. Não fica criando mais coisa. A questão não é código de regras que vai comandar a sua vida, mas a Bíblia fala que a palavra do Senhor tem que estar em nós. Se ela não estiver em nós, não importa a regra que for, você não vai seguir. Isso vai dizer que você deve ou não deve, lembrando uma coisa. Ah, então pastor, eu vou fazer tudo. A Bíblia também fala uma coisa, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Se eu vou fazer algo que eu vou escandalizar meu irmão, não faça. Porque se essa vida, ela perder ao Senhor Jesus Cristo, por tua causa, e for para o inferno, você vai dar conta dessa vida para Deus. Pastor, quero beber. Eu, particularmente, não bebo. Eu quero beber. Meu, você pode encher sua cara aí, problema seu. Você que vai dar conta para Deus. Ah, mas vou beber lá dentro da minha casa, não sei o que, vou entornar todas. Toma cuidado, porque começa assim. Como diz o apóstolo, é um pecadozinho, é um demôniozinho. Depois vai crescendo o bicho. Ele vai se alimentando. Ah, mas a Bíblia não fala contra a bebida, é só contra a bebedeira. Tá bom, meu irmão, abre a brecha. Eu duvido, eu quero te dizer algo. Eu duvido você que entorna alguma, pregar para um cara que estiver endemoniado por causa da bebida, na tua frente pregar e falar, sai em nome de Jesus. Com que autoridade você vai ter? Se você me responder isso, eu paro e eu jogo minha Bíblia fora. Porque não tem, meu querido. Toma cuidado. Pô, a pregação está chata. É, mas vai para o céu. Deus está dentro de você te orientando. Segue o que Ele diz no teu coração. Segue o que o Senhor fala na tua mente. Não adianta seguir a palavra meia boca. É igual grávida. Ou está grávida ou não está. Não tem meio grávida. Ó, estou meio grávida aqui. Tá? Não. É inteira, a palavra é integral. Quem ama de verdade não faz algo para prejudicar os outros. Ou faz algo para as pessoas sofrerem. Se você tem feito isso, o Senhor Jesus está aqui para que ouça o teu pedido de perdão. Se você tem feito tua família chorar, ficar sofrendo no dia a dia, peça perdão para Deus e modifica a tua vida. A nossa tendência religiosa é ficar perguntando, isso pode, aquilo pode, regrinha, regrinha, ame, pare de ser egoísta. Mas como isso expressa amor, estou ferindo alguém, se vai ferir, não vou fazer. Não posso, como ser seguidor de Jesus Cristo, ferir e machucar os outros. Ah, mas meu temperamento é assim, escreveu, não leu, o pau comeu, meu irmão. Então começa a falar assim, Espírito Santo, trata da minha vida, porque meu temperamento é bravo. Ele tratou com Pedro. Pedro era o cara que, primeiro... Porque assim, Pedro era meio tosco, assim, não tinha tanto ensino, não sei o quê, não veio com educação e tal. Chegou lá, Jesus já tinha falado para os discípulos, olha, eu vou ser preso, vou lá. Chegou naquela noite, imagina, meia-noite, ali está não sei o quê, aparece a galera para prender Jesus. Ele pega a espada ali, tchum, dá na orelha de um servo lá, chamado Malco. É quase Mauro, né? Cai a orelha, meu... Deve estar esvaindo sangue. Você já viu isso parado? Deve estar esvaindo sangue. Jesus olha para ele, ô Pedro, que isso, cara? Pega a orelha, bota no lugar. Eu tenho certeza que o cara começou a ouvir melhor aí do que ele ouvia antes. Eu tenho essa convicção, eu quero perguntar isso para Jesus quando estiver lá com ele. Senhor, como é que foi a parada lá? Meu, e aí coloca, e Jesus fala, eu vim para dar vida, não é para tirar. E a gente às vezes quer levar vantagem em tudo. Vamos rever nossos conceitos, meu querido. Eu só falei o primeiro ponto, misericórdia. Jesus não disse, saia procurando pobres, necessitados, mas ele disse, ame aos próximos. Eu quero te perguntar, tem alguém na tua família que precisa de você? Tem alguém doente? Tem alguém necessitado? E não é só financeiramente. Às vezes a pessoa está passando por crise pessoal, crise interna, crise de autoestima. Tem algum amigo seu desesperado na sua casa? Mude de atitude no seu trabalho, no trajeto para ir para o trabalho. Manifesta o amor de Deus. Tem alguém idoso na tua família? Conversa com ele. Eu vi o trabalho que os meninos fizeram lá no lar de idosos. Que coisa linda. Que coisa linda. Que nós tenhamos compaixão e possamos cada vez mais. Pena que foi exatamente no final de semana que eu estava cuidando da mamãe. Mas eu vejo que, puxa vida, pessoas que às vezes não tem ninguém para conversar com elas. Eu posso, no mínimo, ir lá e orar por essas pessoas. Sabe, abençoa mais os idosos da tua família, gente. É bênção. Não sei por que o Senhor está me levando para esse lado, mas glória a Deus. Quando não demonstramos amor e vivemos egoístas, estamos pecando e Deus quer nos ver livres do pecado. Segundo aspecto. Então, primeiro, eu tenho que, o tempo inteiro, deixar o egoísmo de lado. Tá? Segundo aspecto, Deus nos ensina o que é justiça. Porque esse mesmo coração que às vezes fala, ah, Deus é amor, mas Deus é justiça também, ele vem e desce porretada. Já ouviram isso? Deus é justiça só na pancada? Para muitos, justiça, o que é certo, o que é errado, é certo está absolvido, está errado, está condenado. Para homens e mulheres do Antigo Testamento, a justiça tinha a ver com a defesa do fraco. Ajudar, defender. O rei, naquela época, principalmente nós, todo mundo que nesse ano está lendo a Bíblia, nós estamos ali nos livros de Crônicas e Reis. Estamos trabalhando nesses aspectos. Diz respeito, o rei é quem exercia a justiça naquela época. Ele era o representante de Deus, de absolver. E ele deveria, como rei, ajudar o mais fraco, o mais pobre. Assim um rei aplicava a justiça de Deus. Eu quero ler com os irmãos Êxodo, capítulo 22, versículos 22 e 23. Êxodo 22, 22 e 23. Diz assim: não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem, eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. No contexto cultural da época, a Bíblia fala muito sobre o direito das viúvas, aquelas mulheres que perderam seus esposos, elas não trabalhavam, porque o homem sustentava o lar. Hoje temos uma realidade muito diferente, mas eu já trago daqui a pouquinho um comparativo com nossos dias atuais. E se ela ficasse viúva, ela não teria sustento. Por isso que muitas vezes, à medida que a mãe, a viúva, perdia o esposo, o filho dava continuidade. Então nós vamos ver várias passagens da Bíblia, quando você pega os profetas, quando a mãe perde o filho, alguma coisa assim, ela fica triste, porque ela perdeu o sustento, perdeu a forma de atuar ali como família. E talvez nós, trazendo para uma realidade nossa, até porque o conceito hoje, tanto homem como mulheres, contribuem para o sustento do lar, quem seriam esses órfãos, essas viúvas de hoje? Eu quero dizer algo, se você tem uma empregada doméstica, você trata ela com justiça? Se você é patrão e você tem empregados, você os trata com justiça? Ou vinde a mim o que é dele e beleza? Porque se não fizermos isso, não estamos tratando com justiça. Porque a Bíblia fala que se eles clamarem a Deus, você está lascado, meu irmão. Acabamos de ler. Se eles clamarem, o Senhor intercederá por eles. Vamos aí em Deuteronômio, um pouquinho mais para frente. Deuteronômio 10. Versículo 17 e 18. Deuteronômio 10, 17 e 18. E aí traz alguns ensinamentos para nós. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e terrível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhes alimento e roupa. Deus defende a viúva, o órfão e o estrangeiro. Nós éramos estrangeiros. Nós éramos para ir para mal. E Deus trouxe a gente para ser povo seu, povo adquirido, escolhido, lavado, remido no sangue do Cordeiro. E nós temos que agir com justiça. Justiça é isso, meu irmão. É defender, não se alegrar com as pessoas que estão sofrendo, não se alegrar com aquilo que acaba atrapalhando a minoria. O Salmo 10, versículos 17 e 18, diz assim: Tu, Senhor, Salmo 10, 17 e 18, Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, Tu os reanimas e atende ao seu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Quem são os órfãos dos nossos dias? Talvez os subempregados, idosos. Deus justo cuida das pessoas que não têm onde recorrer. E Ele espera isso de nós. Nós, como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos nos comprometer com a defesa dos mais fracos. Sabe, por conta da minha mãe, eu tive muito em hospital público, vendo as coisas assim, mais voltadas sobre a saúde pública e tal. E eu estava, por várias vezes que eu dormi no hospital aqui em Pirituba, vendo as pessoas assim falecerem, as famílias ali super dependente de um médico que não aparecia, de um enfermeiro que não aplicava a injeção na hora correta e tal. Quantas vezes eu orei naquele quarto e falei: Senhor, o que será do nosso país desse jeito, as pessoas necessitadas, precisando de algo? Quantas pessoas vão tentar se aposentar, entra numa fila? Eu passo quase todo dia pela Francisco Matarazzo, tem um posto do INSS, e logo cedinho eu vejo pessoas ali tentando se aposentar, ganhando, para ganhar alguma coisa, como aposentadoria, e as pessoas às vezes 6 horas da manhã, 5 e pouco, estão lá, na fila, esteja chovendo, não sei o quê, eu falo: Senhor, tem misericórdia. Sabe, meu irmão, nós temos que olhar isso, não aceitar e clamar a Deus. Deixa que Ele vai fazer o rebuliço dEle que tem que ser feito. Não é pegando um pedaço de pau, saindo, batendo, quebrando tudo como black box ou qualquer coisa assim. Eu creio que a manifestação pacífica e reivindicante das coisas corretas está corretíssimo. Mas não é agindo de maneira não correta. De uma maneira equivocada, eu quero dizer. Não é assim. Sabe, vamos se unir mais. Agora há pouco nós estávamos falando sobre o dia da igreja perseguida, falamos sobre os irmãos que vivem lá no mundo muçulmano. E eu começo a trazer algo, eu gostaria muito que as igrejas, porta aberta, etc., é claro que tem um enfoque missionário, mas se nós olharmos para dentro do nosso país, será que a saúde está da maneira adequada para as pessoas que necessitam dos serviços públicos? Será que os cuidados estão de maneira adequada para a aposentadoria? Sabe, a gente viaja, tem oportunidade, pela misericórdia de Deus, de viajar, ir para outros países, e aí você vê quantos casais de velhinhos estão passeando por parque da Disney, passeando numa cidade e tal, porque é uma aposentadoria que os permite isso. Aqui, quando que um aposentado pode, com o dinheiro que recebe da aposentadoria, pode pegar e falar: ó, eu vou viajar para Fortaleza, vamos dizer. Primeiro que Fortaleza é mais caro que Disney, eu não consigo entender umas coisas, mas... Aí... Sabe, eu vejo assim que há uma injustiça muito grande. E nós, como cristãos, nós devemos orar e clamar a Deus e pedir: Senhor, seja feita a tua justiça. Não é descer pancada. Deus é justiça no que diz respeito a guardar e trabalhar de uma maneira desses que são mais necessitados. E eu quero te dizer algo. Tem alguém assim na tua família necessitado? Talvez de uma cesta básica? Que Deus, nessa manhã, toque no teu coração para transformar isso que é palavra em prática, e você levar essa comida ali para alguém que necessita. Alguém que, como foi falado aqui, talvez perdeu tudo na enchente ou no incêndio, não tem uma roupa, não tem nada. E é uma pena, Edson, porque a gente doou tantas coisas nossas, infelizmente, se não, teria reservado tudo, tivesse essa informação, mas tudo que a gente deixou ali em bom estado, tal, a gente acabou doando, e vai abençoar aí gente de vários lugares, mas... Vou tentar ver lá ainda se sobrou alguma coisa. Tiago 1:27. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Porque todo mundo pode falar: ah, mas estava só pregando o Velho Testamento. Não, o Novo Testamento também fala que a gente tem que continuar batalhando. Deus nos ama. Você crê nisso? Ele nos enche de amor. Agora, Ele quer nos ensinar a amar. Retransmitir. Vida cristã é retransmitir. Ministrar, que a gente fala muito aqui, é transmitir. Então, eu transmito aquilo que é bom. Terceiro ponto, e para encerrar, Ele nos ensina o que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, tenho que pegar a palavra de Deus, subir num palanque e encher de palavra. Isso é bom, mas não é isso. Pregar o evangelho é amar as pessoas, é repartir o amor de Deus. As pessoas vão entender melhor a Deus quando nós demonstramos amor a elas. Sabe, uma das coisas que a gente tem como característica da igreja, a pessoa chega aqui às vezes para pedir oração, ou pedir, ela está com fome ou algo assim, a gente sempre vai supri-la com alguma coisa. Porque nós entendemos como igreja, porque não adianta eu chegar, eu posso orar, qualquer um dos irmãos pode orar, você tem autoridade de Deus dada por isso, através de Jesus Cristo. Abençoar a vida dela e falar, agora vai em paz, mas a barriga dela está com fome, talvez ela não comeu nada. E nós como igreja, nós suprimos essa pessoa. E se não temos tanto ali, a gente dá um curativo, um band-aid para ela suprir, e ela vem depois buscar uma cesta básica, algo para a vida dela. Porque a gente entende que como igreja nós temos que fazer isso. Agora, além de como igreja, eu e você somos igreja. Igreja templo aqui, eu e você somos igreja. Corpo do Senhor Jesus Cristo andando em vários lugares. Se nós fizermos isso no nosso dia a dia, vai ser muito melhor. Se as pessoas não virem Jesus em mim, eu não tenho nada para falar para elas. Sabe, eu peguei uma frase de São Francisco de Assis, um jesuíta, que diz assim, pregue sempre o evangelho, e quando for necessário, use as palavras. Prega com a tua vida. Seja exemplo. Sabe, exemplo de alguém que não gosta das coisas erradas, como vimos na palavra, não gosta de erro, suborno, etc., seja o que for, não gosta da mentira. Isso não quer dizer que eu preciso ser chato. Eu não compactuo com isso, mas eu não preciso ser chato. Eu tenho que ser amoroso. Ah, mas a pessoa está errando. Chama ela num canto e fala, cara, por que você está fazendo isso, meu? Isso aí não vai te levar a nada. Ah, Jesus Cristo, você vai para o inferno. Que isso, meu irmão? Para, seja inteligente. Pregue sempre o evangelho. Quando for necessário, use as palavras. Tem gente falando muito e exercendo menos. Porque eu quero te dizer algo. Quando nós ministramos a palavra e ela vem e transforma a nossa vida, eu chego em casa, eu mudo as minhas atitudes. Eu sou mais amoroso, eu desconfio menos. Ah, mas não preciso ficar falando. Eu quero te dizer algo, você que vem na igreja e a pessoa, seu esposo, sua esposa, seus filhos, não vem na igreja e você pega no pé pra caramba e tal, faça somente o convite e ore. Convide, não insista, não pega pelos cabelos, não puxa nada. Isso aí, não é cristianismo isso não, gente. Ó, vai ter lá um tempo lá para jovem, vai ter uma série de atividades, como vai ter o tempo agora para as mulheres, algo específico para as mulheres, convide. Ah, não quero ir. Tá bom, ó, estou orando por você, que Deus te abençoe. Acabou, gente. Segue o jogo. Não fica sendo chato. Temos que demonstrar amor. Quando nós aprendemos a servir as pessoas, seja no trabalho, na nossa profissão, na nossa família, as pessoas veem um verdadeiro cristianismo. Vou pedir a ajuda do Silas. A maneira que nós servimos as pessoas tem que ser mais impactante que tudo. O que nós estamos fazendo na vida das pessoas para torná-la melhor? O que você está fazendo na vida do teu esposo, da tua esposa para torná-la melhor? Filho, o que você está fazendo na vida dos seus pais para torná-la melhor? O que você está fazendo? Porque, sabe, eu creio que Deus permite algumas coisas assim. Eu creio que a gente primeiro tem que trabalhar muito na família. Na família, as pessoas que estão próximas. Eu demonstro amor. Eu começo a olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão, como Jesus olhava. E quero fazer algo de bom. Talvez você tenha um tio lá que, meu, despreza, te trata mal. Ora por ele, sabe? Eu vou dar umas ideias meio malucas aqui, que eu estava tomando banho pensando, eu falei, Senhor, vai me trazendo aí. Talvez alguém da tua família gosta de um prato X, sei lá, prato que for. Faz esse prato, leva lá, entrega. Fala, ó, eu trouxe para você. Ah, mas o que é comemoração do quê? Comemoração que você está vivo. Sabe? Vai lavar o carro de alguém. Vai demonstrar carinho, das mais variadas maneiras. Tem N formas de demonstrar. Porque eu quero te dizer, a Bíblia fala que Deus, ele dá sabedoria a cada um de nós. Sem acepção de pessoas. A Bíblia fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então que você peça a Deus sabedoria para fazer a vida das pessoas melhores. Amar realmente. Amar em prática. Em exercício do dia a dia, não em palavras. Ó, te amo, beleza, tal. Conta comigo, nunca mais aparece. Isso é amar. É igual, eu brinco muito com meus amigos da IBM lá do Rio. Eles falam assim, ah, vem tomar um café na minha casa, mas nunca dá o endereço. Sempre brinco com eles. Falei, vocês são os picaretas. Sabe, expressa isso, meu irmão. Você fazendo isso para alguém, você está expressando o amor de Deus. É o tema do mês. É o que nós estamos pregando, o tema de amor. E amor começa aí. Ele primeiro abriu os braços, falou, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nos aliviou agora. Vamos aliviar a vida dos outros, através do nome de Jesus. Eu vou pedir a gentileza que você fique em pé. Faz sentido isso, meu irmão? Eu quero te dizer algo. Longe de mim vir aqui para te acusar de isso, daquilo. Mas eu quero te dar a oportunidade para você entregar para Deus aquilo que possa estar longe desse amor. O teu egoísmo, as tuas necessidades próprias, não se preocupando tanto com os outros. E Deus tem poder para te libertar, Deus tem poder para trabalhar. Ele quer nos tornar melhores cristãos no nosso dia a dia. Mas pode ser que talvez a gente tenha pisado na bola, aqui, ali e tal. E Ele tem poder para trazer transformação, mudar a nossa mente, nos encher lá dentro, falando, você pode ser um cara melhor. Eu estou com você. Eu, Espírito Santo, estou com você. Eu quero trazer transformação na tua vida. E talvez você que esteja seguindo uma vida legal, pensa agora em alguém da tua família, do teu trabalho, alguém que estuda com você, que você poderia talvez orar por ele, orar por ela e falar, olha, eu quero ser melhor para você. Eu quero transmitir algo que eu aprendi lá na igreja. Lá fui lá, o pastor falou assim, olha, é bacana ser amoroso e isso traz bênção para a minha vida. E Deus vai retransmitir e te usar como vaso de bênção. E eu quero entregar essa oração para Deus. Talvez se você falhou, entrega para Deus, fala, Senhor, me perdoa, reconheço que eu preciso mudar e quero mudar. E se você está bem, fala, Senhor, fortalece meu coração para que eu seja um melhor cristão no dia a dia, que eu também seja e possa exercer esse amor, Senhor. Coloca pessoas à minha volta, me traz gente que precisa de carinho, de palavra, e Deus vai te curar, Deus vai transformar. Vamos fechar nossos olhos e falar com nosso Deus, falar com nosso Pai. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, aí está a ministração da Tua Palavra, Pai. Eu quero entregar cada oração, cada vida que está aqui nesta manhã, Senhor. Para que, primeiramente, aquele que tenha falhado, Senhor, o sangue de Jesus venha agora, Senhor, trazer bênção e transformar esses pecados que estão vermelhos, Senhor, numa brancura total, Senhor. Perdoar completamente os pecados, Senhor. Que o estender da Tua mão, Senhor, não seja em vão, mas que seja para trazer transformação de vida, Senhor. E se nós não estamos praticando esse amor no dia a dia, com ações, que o Senhor nos traga e nos fortaleça para que possamos exercer, Senhor, de uma maneira diferenciada, a partir de hoje, sobre a nossa família, sobre nossos irmãos, a bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor perdoe, Senhor, todo aquele que tem se exaltado, aquele que tem se achado como juiz no Teu lugar, ó Deus, mas que venha o Teu amor cobrir, Senhor, a multidão de pecados, Senhor. Vem trazer a paz, a graça, Senhor. Eu quero abençoar a vida de cada família representada nessa manhã, Senhor. Declarar a paz de Cristo, declarar o amor de Deus sobre cada família nessa manhã. E que nós possamos ser melhores cristãos, Senhor. Vem, Senhor. Vem com o Teu poder, Senhor. Aleluia, Deus.
Thank you.
Quero trazer o texto da ceia para os irmãos, e trazer algo também de ensinamento, somente como nós vamos proceder agora. Talvez você esteja hoje pela primeira vez participando da ceia. A Bíblia fala, você não precisa, vai ter no telão, você não precisa abrir aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não ser condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto às demais coisas, eu lhes darei as instruções. Nós vamos participar do cálice de suco de uva, que representa o sangue de Jesus Cristo, e o pão, que representa o corpo de Jesus, que foi dado ali na cruz, como expressamos aqui, cantamos agora. Então você vai receber isso, você aguarde. Hoje eu quero fazer algo diferente. Nosso tema do mês é... Então você vai trocar o teu cálice e o teu pão, abençoando a vida do teu irmão, dizendo: receba o amor de Jesus Cristo na tua vida. Amém? Vamos começar a treinar aqui, porque temos que exercer amor lá fora também. Tá ok? Quero chamar nossos irmãos que servirão. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não sei se eu devo participar ou não. Eu quero te... Enquanto os irmãos estão vindo e tal, fecha teus olhos, fala: Senhor, me perdoa, me restaura, que eu tenha uma vida... Eu confio no sacrifício vivo de Jesus. Me perdoa e participe da ceia. O que leva a participar da ceia é a crença em Jesus como Senhor e Salvador. Desde já eu quero agradecer meus irmãos que me ajudaram na projeção: Sérgio, Castanha, Uel, lá no som, nosso ministro de louvor, toda a diaconia. Quero agradecer, porque sempre eu falo algo: o culto é a porção de um monte de engrenagens para que ele seja glorificado. Pastor Adilson, vem cá, vamos orar. Eu seguro, você ora.
Queridos, vamos agradecer a Deus, porque aqui está a representação do verdadeiro amor de Deus. E nós temos que agradecer, porque estamos em família. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos felizes, estamos alegres, ó Pai. Porque, ó Pai amado, está se cumprindo, Senhor, tudo aquilo que Tu falaste em Sua palavra, Senhor. Em que nós estaríamos aqui reunidos, ó Pai, neste dia, neste momento, para celebrar a Tua presença, Senhor. Celebrar o Teu corpo, o Teu sangue, Senhor, que foi derramado ali na cruz do Calvário, por cada um de nós, Senhor. E nós só temos momentos, motivos para Te agradecer, ó Pai. Porque, ó Pai amado, este sangue, ó Pai, representa a cura, representa a libertação, representa a restauração, restituição, Senhor amado. E o Teu corpo representa a unidade do Teu povo, Senhor amado, na Tua igreja, Senhor. Por isso nós nos alegramos, por isso, ó Pai, nós exultamos o Teu nome neste momento, porque estamos felizes em saber que fazemos parte desta família, a família de Deus, através de Ti, Senhor Jesus, que Tu és o único e Salvador e consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus, Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Os irmãos podem servir. Vou pedir para que uma dupla de pastores sirvam os músicos. Obrigado. Vamos louvar ao Senhor.
teu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Cantamos aleluia,
Aleluia. Eu só peço a gentileza. Todo mundo baixa a mão por enquanto. Alguém ficou sem o cálice ou o pão? Levanta, por favor, a sua mão para que possamos servi-lo. Não? Agora eu quero te dizer algo. Dá uma olhadinha para esse pão e para esse cálice. Está vendo isso? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E sabe o que é legal? Você vai transmitir esse amor que veio de Deus para conosco na vida do teu irmão. Com isso você pode trocar a ceia com o teu irmão, abençoar a vida dele. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia. Podem se servir. Aleluia, glórias a Deus, Senhor. Mais uma ceia até a volta de Jesus Cristo. Senhor, eu quero declarar tua vitória nessa manhã. Declarar a paz de Cristo sobre a vida de cada um, Senhor. Declarar o teu amor, Senhor, teu carinho, Senhor. Porque através desse corpo, através desse sangue, Senhor, nós somos feitos vitoriosos, Senhor. Nós somos dinamizados pelo teu poder para atuar, Senhor, como cristão, Senhor, no nosso dia a dia. Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, que derramou o sangue, que entregou o seu corpo, Senhor, eu venho pedir que o Espírito Santo venha agir e meus irmãos sejam cheios do Espírito Santo, Senhor, e possam retransmitir esse amor no seu dia a dia, retransmitir a graça, a paz de Jesus Cristo, Senhor. Pai, te adoramos, te exaltamos, porque é mais uma ceia até a volta de Jesus, Senhor. Muito obrigado por nos mantermos fiéis, Senhor. Ainda que não sejamos merecedores, mas o teu amor, Senhor, vem cobrir, Senhor, toda a multidão de pecados, todos os nossos erros, nossas falhas, Senhor. E nisso nós podemos agradecer a ti, declarar glórias ao teu nome, Senhor. Pai, nessa manhã eu quero abençoar a cada vida, a cada família, Senhor. E pedir que teu Espírito Santo venha fazer com que eles possam, cada dia mais, Senhor, exercer esse amor, aonde quer que estiverem, Senhor. Muito obrigado, Jesus. É o que nós te louvamos no teu nome, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele toda honra, ele toda glória, ele toda exaltação. Aleluia. Meu relógio diz que são 11h29. Fizemos tudo e Deus seja glorificado. Nós vamos terminar louvando. Hoje os pastores foram incumbidos de comigo abençoar a vida dos irmãos na hora da gente sair. Então todos aqueles que se sentirem dispostos, não for atender alguém, não for orar por alguém, você pode ir lá para a porta depois comigo, abençoar a vida dos irmãos. Nós como pastores queremos sempre te abençoar, meu irmão. Por isso eu quero te dizer algo, a igreja está aberta todos os dias, você pode ligar, você pode falar conosco, nós estamos para te atender. Se um pastor não serve, não serve, não serve mais. Nós estamos aí para te servir. E quando eu digo pastor, é toda a equipe pastoral, profetas, mestres, aqui tem tanto ofício que misericórdia. Então perdoe, mas todo mundo, então nós estamos aí. Eu quero te desejar, em nome de Jesus Cristo, uma semana abençoada para você e para a tua casa, e você possa cada dia exercer esse amor. Levanta a tua mão, quero declarar que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com você e com a tua família durante toda a semana. Seja abençoado, em nome de Jesus, vamos terminar louvando ao Senhor.
Vacilo, eu não paro, eu não desisto.
Eu sou de Deus, eu sou de Deus.